Senhores conselheiros, vamos então recomeçar. Já percebemos que o nosso quórum está à falha devido a... Essa valeu por duas, mas não conta, só conta uma pessoa em sala. Temos realmente menos gente, não só porque houve realmente colegas que tiveram problemas que não permitiram que estivessem presentes, e depois temos outras pessoas que têm, enfim, vieram da parte da manhã. Por isso é que, muito avisadamente, e segundo aqui o conselho reiterado do Sr. Vice-Presidente, eu precisava de quórum, já foi deliberado da parte da manhã. Nós agora temos a discussão de dois temas, prevemos por isso que possamos de facto terminar a reunião mais cedo, mas façamos o debate necessário, que se impõe, sem o apressar, e envolvendo as pessoas que aqui estão. Aquilo que me custa mais é que às vezes temos os debates, depois as pessoas estão ausentes e depois, quando estão presentes, voltamos ao princípio do debate. E aí é significa que não se avançou mesmo nada. Vamos ver o que é que conseguimos pôr de síntese. Eu aqui talvez pedisse à doutora Cintia, o pior é que é mais trabalho, mas talvez com bullet points ou com pontos de sistematização, se houver algo que se preste a isso, para orientar um bocadinho os senhores conselheiros que não estão, para saberem o que é que nós debatemos, não é? Não vale a pena dizer fulano disse tal, o outro cicrano respondeu tal, mas houve aqui, os pontos que foram tratados foram estes, simplesmente assim, para também os conselheiros que não estão presentes saberem que realmente os temas que foram apresentados, não corremos o risco de voltar sempre ao início do debate. Assim sendo, eu ia dar a palavra à senhora conselheira Inês Godinho, que é a presidente deste grupo de trabalho sobre anencefalia e transplantação. Nós já tivemos um documento base bastante desenvolvido para debate na última sessão. Nessa altura foi a conselheira Margarida Silvestre que tomou nota do sentido da discussão e que certamente depois transmitiu ao grupo de trabalho, e já foi feita a revisão desse documento. Todos nós recebemos este documento na segunda-feira, por isso, com tempo para o ler e podermos agora iniciar ou retomar o debate. Eu pedia à senhora conselheira Inês Godinho que não é fazer a introdução outra vez ao texto, porque todos nós já tivemos a introdução, já o trabalhámos, mas se calhar os aspectos aos quais foram particularmente sensíveis na última reunião que tiveram, que são as novidades, digamos, o desenvolvimento desde a última reunião para hoje.
Então, de novo, muito boa tarde. Houve aqui, no contexto desta segunda versão, digamos assim, ainda uma versão muito embrionária, utilizando aqui uma linguagem também um bocadinho gráfica, mas que pretendeu, acima de tudo, ir ao encontro de duas questões, e mais uma vez, duas questões que nos pareceram importantes. Uma primeira, a propósito de um aspecto que foi referido e que se achou que era necessário desenvolver um bocadinho mais, não no sentido de discutir a situação de fundo, mas de reiterar a concepção da qual se parte, que tem a ver com a concepção de pessoa, e portanto houve aqui um adensar, digamos assim, das razões que levam a partir da premissa da identificação do recém-nascido anencéfalo com pessoa e as respectivas implicações ou consequências ou premissas até também da perspectiva ética, mas também até aqui com, enfim, voltamos ao juridiquês, mas eu também a considerei importante, e tive essa conversa com a conselheira Margarida Silvestre, de também haver aqui esta ideia da própria noção jurídica, que no fundo acaba por iluminar, não só na perspectiva ética, mas também iluminar todas as consequências jurídicas que daí advêm. E uma outra coisa que se procurou adensar também, portanto diria que são as duas principais, se quisermos, alterações, alguém de algumas afeiçoamentos de redação, é um outro segundo problema, que é o lugar, digamos assim, dos receptores e o lugar dos dadores, a propósito de um comentário que foi tecido pelo Sr. Vice-Presidente, que havia talvez alguma ligeira contradição entre formulações, entre páginas diferentes do relatório, e portanto houve aqui uma tentativa também de tentar esclarecer esse comentário. E, finalmente, aquilo que é o que nos pareceu ser um ponto de partida que irá, de algum modo, nortear toda a reflexão, que é esta questão que eu aí confesso até não sabemos a formulação mais correta, mas em inglês utiliza-se muito o wicked problem. Wicked problem, que é o problema perverso, que é um problema quanto mais se discute e quanto mais tenta resolver, quando é como o problema da manta, que ficam sempre os pés de fora, não é? Quando se puxa de um lado, destapa-se do outro, e portanto as tentativas de solução às vezes acabam por agravar o problema. E portanto eu confesso que não sei qual é que é a tradução mais correta, e portanto ficou aqui com o problema perverso. Aqui naturalmente depois os comentários serão bem-vindos, mas no fundo tentar enquadrar esta dificuldade que existe relativamente aos anencéfalos, que é justamente a aplicação do critério legal de morte, e que acaba por criar este problema perverso, no sentido de não lhes poder ser aplicado este critério num sistema de opt-out, por um lado, mas simultaneamente também as dificuldades das medidas de sustentação de vida para efeito de doação de órgãos, que é justamente o que se está a discutir. E, portanto, também fazer essa colocação. O documento não avançou extraordinariamente mais do que estes três pontos, por duas razões. Em primeiro lugar, porque, enfim, a situação não o permitiu, e depois porque também não existiram muito mais comentários, ou seja, no fundo o que nós esperaríamos era, com este enquadramento, portanto, discutindo o problema da inaplicabilidade literal do critério de morte, que é um primeiro problema no contexto da transplantação, porque lá está, quando falamos do regime de transplantação, é muito claro quando nós conseguimos aplicar o critério legal, ou mesmo quando vamos recorrer ao despacho de 2013, que já foi incluído também a questão do despacho de 2013 neste novo documento, mas que também, para se tomar uma posição, é preciso também fazer uma clarificação daquilo que se vai fazendo. E, portanto, no contexto dos seres humanos, pessoas a quem se aplica o critério de morte cerebral, enfim, temos sempre uma saída, ou temos o despacho de algum modo, mas tem a ver com a sustentação de vida, no caso de medidas de emergência, de ser ou não colocada em prática, e na altura foi entendido que não deveria ser colocada em prática, ainda que não seja essa a tendência em termos europeus, também diga-se de passagem, mas no contexto dos anencéfalos coloca um problema ainda mais fundo, lá está este problema perverso, não temos um critério legal e não há uma decisão sobre a colocação em vida e o que é que se deve fazer ou não nos casos de paragem cardiorrespiratória, ou seja, como girar estes dois critérios de coração parado e coração não parado. Portanto, tentando enquadrar a discussão, e daí também ter sido incluída a declaração, o despacho, peço desculpa, de 2013, foi isso que se acrescentou agora para tentar potenciar um pouco mais a discussão e aprofundar um bocadinho mais a discussão, até porque eu... Aqui peço desculpa, aqui o erro, enfim, a possibilidade foi minha, estava fora do país e de facto não pude estar e, portanto, pude ter acesso à discussão quanto à questão da pessoa de forma indireta e não de forma direta e, portanto, a formulação foi sendo a partir daí, mas, e portanto, não sei, não posso ter a certeza se percebi exatamente o enquadramento da pergunta, porque lá está, o acesso foi imediato e não imediato, mas aqui foi uma tentativa de esclarecer a premissa. Portanto, isso é um primeiro ponto que me parece que gerou, de facto, alguma discussão. O outro ponto que gerou a discussão é justamente esta conflitualidade em termos de aplicação de princípios bioéticos entre o dador e o receptor, também lá está colocada pelo Sr. Vice-Presidente, e depois lá está, finalmente, a partir daqui então a discussão pelo tal problema perverso, face a esta dificuldade de aplicação do critério legal, quid iuris e como resolver, até porque nós naturalmente não podemos ter aqui questões de instrumentalização, não podemos ter questões de ultrapassagem dos limites da dignidade, e temos de facto alguns parceiros contrários da perspectiva de comissões de ética estrangeira, fronteiras, que umas tanto vão no sentido da possibilitação de interposição de medidas de sustentação de vida para efeito de preparação dos transplantes, o que vai colidir com o critério de morte, e temos outras que claramente mais antigas dizem que isso não será possível. E, portanto, de algum modo, qual o ponto de partida, qual o ponto de chegada? Aqui será sempre através da aplicação de um critério que é este, que ainda não está completamente clarificado, até por inaplicabilidade, digamos, do critério geral. Portanto, de algum modo foi isto que se tentou fazer.
Por enquanto ainda não há pessoas que tenham pedido a palavra. Eu tinha aqui algumas questões que gostava de... Muito bem, vou colocar, apesar de tudo, as minhas questões, não é? De facto, o problema grave que nós temos aqui é a dificuldade de conseguir aproveitar os órgãos ou fazer a colheita dos órgãos dos recém-nascidos anencéfalos e obter simultaneamente à legislação geral para os transplantes. Por isso, com essa dificuldade... Claro que esse é o ponto fundamental. Por isso, tendo essa dificuldade, eu vi que aqui na vossa página 4 dizem que já ocorreram transplantes de órgãos de recém-nascidos anencéfalos após a morte circulatória. O que é na página 4, linha 22-23. E depois, na 27-28, existem estudos demonstrando o potencial da doação de órgãos após a morte circulatória. Este potencial ainda tem que ser referido, etc. Tal. Mas, quer dizer, o que eu vi aqui no texto é que estão a tentar explorar áreas...
Não, não é explorar aqui, é no sentido de indicar que não no nosso ordenamento, mas que já existiram estas abordagens, no fundo fazendo um enquadramento. No fundo, não assobiando para o lado, se me permitir a expressão, que há um enquadramento em que isto já foi feito. E, portanto, como esta é a discussão, é esta a discussão que se pretende ter com os dados de que já foi feito de acordo com a literatura aqui citada.
Sim, mas aqui trata-se de morte, em todo o caso, de acordo com um determinado critério. E para a transplantação não é obrigatório que a morte seja morte cerebral. É simplesmente Sim. que haja um atestado de óbito.
Sim, mas a questão também se coloca, primeiro, quanto à inaplicabilidade do critério, mas depois se devem ser ou não, que é outra questão que se pode colocar, da sustentação.
É outra questão que eu tinha aqui, porque o suporte vital, segundo é afirmado, do ponto de vista médico, não impede a deterioração dos órgãos. E por isso... Quando, agora na sua intervenção final, no fim desta sua intervenção, disse, bem, mas que havia interesse em fazer suporte vital para... Mas, quer dizer, no caso dos anencéfalos, o que diz o texto é que, em qualquer caso, os órgãos vão perdendo potencial para transplantação.
Voltamos à mesma, dependendo do momento em que também é que introduzido, os termos médicos, confesso aqui, direi de forma leiga, depende a partir do momento em que é introduzido esse suporte vital, porque aqui a questão que se coloca é, sendo, e aqui as soluções são muito díspares e consoante até, digamos, a data dos documentos, as posições vão variando muito, tem havido uma grande evolução em termos de posições. Nós temos a Associação de Ética de Pediatria Canadiana de 1990 que diz claramente nada disto é possível, não pode haver medidas de suporte vital. Mas começarmos a olhar para os estudos mais recentes, todos eles recomendam a introdução de suporte vital, até como uma vivificação do princípio da beneficência, até porque a morte é inevitável. O problema é que depois não se consegue diagnosticar a morte. Esse é que é o problema que se gera quando se introduzem medidas de suporte vital. Se eu bem consigo perceber em termos médicos, ou seja, a partir do momento em que se introduz o suporte vital, perde-se o acesso ao critério da morte cardiorrespiratória. Se bem consigo explicar isto em termos médicos, e como digo, não, a conselheira Margarida aqui explicaria melhor do que eu.
Muito bem. Em relação a estes aspectos, eu acho que depois, quando continuarem a trabalhar o documento, se calhar precisa de ser mais claro a informação que está a ser apresentada do ponto de vista histórico, como por exemplo na sociedade canadiana, ou aquela que estão a apontar como possível solução. Quer dizer, não vejo aqui uma valoração diferente para documentos que venham de 90 ou documentos que sejam 2020, por exemplo, que são aqueles que devem depois apontar para aquilo que vai ser a nossa proposta, não é? A parte temporal, quer dizer, dizer sim, a parte inclusivamente temporal, dizer tem havido evolução nesta matéria e a evolução vai neste sentido. Eu acho que eu, pelo menos, não me apercebi.
A questão é, sendo inaplicável o critério de morte cerebral, agora permita-me ser jurista, cuide-lhes o que é que se faz. Porque quando se introduzem medidas de suporte vital para garantir, digamos, a qualidade dos órgãos, perde-se a possibilidade de um diagnóstico de morte cerebral e depois aí o que é que se faz, dada a sua...
O que me parece é que estas diferentes etapas, do ponto de vista cronológico, precisavam de ser mais vincadas. Esta era a minha percepção. Não sendo propriamente, apesar de tudo, não sendo propriamente leiga nesta temática, senti esta dificuldade de ver a problematização sistematizada, no sentido de dizer a abordagem primeira seria esta oferece estas dificuldades, por isso avança-se para, e as dificuldades são estas. Eu, atendendo a que o tema é realmente complexo, penso que esta sistematização por layers, por camadas diferentes de abordagem, que poderia ser útil para levar o leitor pela mão, se quiser. E agora que terminei, a palavra é primeiro para o Sr. Conselheiro Pereira de Almeida e depois Rosalva Almeida, por favor.
Muito obrigado.
Por acaso,
muito
eu acho
obrigado
que foi primeiro.
A apresentação.
Foi primeiro, foi.
Eu, no que diz respeito à contextualização, creio que valeria a pena, bem sei que está ali um parênteses reto com três pontinhos no, na, fila, na, no, na linha 14, mas dava-me ideia que seria bom colocar, já sabemos também que é o, na sequência do pedido de parecer de uma médica obstetra que valeu, é dizer a raridade desta coisa, ou seja, os anencéfalos é uma coisa rara. Que uma mãe, acho que aquele feto anencéfalo é mesmo para levar ao termo, ainda é mais raro. E, portanto, dentro das coisas raras, estamos a ocupar-nos das raríssimas, que é, não doenças, mas a possibilidade de utilização de órgãos para transplante numa situação destas. Portanto, é o fim do fim do fim do fim. Já dá muito trabalho para ser uma coisa tão pequenina, termos tanto, gastarmos tanto, tanta prosa à conta, mas sendo assim. Depois, no que diz respeito aqui ao... basta ir ao índice, nas questões éticas, quase todas começam pelo princípio. E eu tirava o princípio, hoje estou nos cortes na clínica, também tirava E, portanto, tirava dignidade, beneficência, não maleficência, autonomia, lá, sem princípio. É como aos cafés. Há quem beba assim, sem princípio. E assim ficava mais ligado ao G, o aconselhamento, que também pode ser incluído na beneficência, também estou de acordo. Pronto. E era o mais importante.
Eu peço desculpa, mas a seguir é mesmo o conselheiro. Não faz mal? Está bem. Está bem, não tem problema. É que eu realmente tinha visto, mas não tinha tomado nota. Conselheiro Inês Godinho, esta questão de, na sequência do pedido de parecer de uma médica obstetra, isto não pode vir. Nós nunca fazemos nada disto. Podemos dizer que foi desencadeado, digamos, por uma inquirição, uma pergunta, ou foi desencadeado, mas não podemos dizer que há um pedido de parecer, porque nós não respondemos a estes pedidos de parecer. Mas isto são questões de pormenor. Isto são questões de pormenor. Só para dizer que não vamos falar que alguém nos pediu parecer, que não tem direito a pedir parecer, e o pormenor da médica obstetra, nem pouco mais ou menos. Quer dizer, quanto muito, no genérico, uma interpelação feita ao Conselho. Basta.
Só
E o life saving, life enhancement, essas coisas todas para português, porque então o life saving é um bocadinho cansativo. Os transplantes life saving, como se nós não tivéssemos. Não é? Faz favor, já lhe poupei tempo. Já lhe poupei tempo.
Não ia falar sobre
isso. Não ia dizer isso.
Não. Eu só queria fazer um pequeno esclarecimento. Julgo que é importante, sobretudo para os não médicos, e que foi levantado pela professora e também pelo conselheiro Andrés Godinho. A utilização, ou melhor, a verificação dos critérios de morte cerebral acontecem única e exclusivamente em pessoas que estão ligadas a máquinas ventiladoras, em que se sabe que, apesar do coração estar a bater, elas estão mortas. Verifica-se os critérios e diz-se, morreu. E depois, ou se desliga e enterra-se, ou se mantém até se aproveitar um órgão. Portanto, morte cerebral destina-se a dar por considerar que morreu alguém que está ligado a uma máquina. Depois surgiu uma nova situação, que foi aquelas pessoas que têm uma paragem cardíaca e que são socorridas com medidas de reanimação cardiorrespiratória e não chegam sequer a ficar ligadas a máquinas. Fazem-se passagens cardíacas, injeções intracardíacas, fazem-se as intervenções todas possíveis e imaginárias para pôr aquele coração a bater e não se consegue pôr a bater. Isto é que é a chamada situação do coração parado, em que se considerou que ou se desiste, que é o que se faz normalmente, e morreu e enterra-se, não há aqui possibilidade de verificação de critérios de morte cerebral, é morte, é a tal primeira morte, a morte cardiorrespiratória, porque o coração, apesar de todas as medidas, não voltou a bater, mas sabendo-se que há ali um órgão que pode ser aproveitado, discutiu-se se era lícito aproveitar estas pessoas que, num período curtíssimo entre a paragem cardíaca e a possibilidade de aproveitar um rim ou de aproveitar um fígado, o coração não, porque se separou é porque está doente, mas ou outro órgão qualquer, se aproveita a morte, o coração parado para se intervir imediatamente. E nós, Conselho, fizemos um parecer sobre isso e dissemos que sim, mas com todos os cuidados. É preciso realmente, não é só aproveitar um tipo coitadinho que ia passar e parou e tirar logo o rim e tirar logo o fígado. Há uma série de critérios para isso, mas não há verificação de morte cerebral. Eu julgo que isto já está claro na cabeça de todos, mas julgo que vale a pena sublinhar. Neste caso dos anencéfalos, se eles nascem, quando eles nascem, sabe-se que vai morrer dali a pouco. Porquê? Porque não são viáveis. Não, embora haja casos raros, dos raros, dos raríssimos e dos mais raros, que podem durar semanas, normalmente demoram uns dias ou horas. E, portanto, o que é que se pode fazer para aproveitar um órgão destes? É manter medidas de suporte e intervir imediatamente. Não se põe nem ligado a uma máquina, nem se põe... É uma espécie de coração parado antes de parar, porque ele vai parar, é só esperar que pare. Em alguns casos, se esperar muito, já perde-se a vitalidade do órgão que se pretende, mas as medidas tomadas para manter um anencéfalo algum tempo, para aproveitar um anencéfalo algum tempo antes de morrer e algum tempo depois da verificação, são minutos. E, portanto, não se pode falar propriamente em ligar a máquina, nem em tomar medidas de reabilitação. Não há ali. É realmente, como eles dizem, é um novo critério que tem que ser definido. É um novo critério. Nem é morte, nem é paragem cardíaca, nem é morte cerebral. E por isso que era conveniente que se legislasse sobre isso, permitindo que um anencéfalo pudesse ser aproveitado se as condições estivessem determinadas condições estivessem reunidas para aproveitamento de órgãos. É isto que eu queria separar. Eu penso que fui claro, mas se calhar não. Não sempre, raramente sou, mas pronto.
Bom, muito obrigado.
Só um bocadinho. Eu também tenho uma questão, mas...
Quando é que é feita a colheita dos anéis?
Não é preciso um novo critério.
Está vivo.
Mas esse não resolve o problema que está apresentado.
É preciso considerar que isso é possível. Ou então considerar que isso é impossível e de proibir. Eu penso que devia ser considerado possível. Agora, os critérios propriamente ditos, só os pediatras e os neonatologistas é que podem ajudar a definir quando.
De facto, isso não resolve o problema tal e qual como está descrito aqui. Porque essa questão também se me colocou, por exemplo, até colocar a equipa de transplantação a fazer, não parte normal, mas uma cesariana para imediatamente aproveitar. Mas isso não, nada disto resolve a questão. Nada disto resolve a questão que está aqui. Mas vamos continuar a discussão e logo se vê, depois também damos a palavra à relatora.
Eu agora fiquei baralhado. Qual é efetivamente a questão que...
Não, ponha a sua, só a favor, juntamos todas no fim.
Ok. Pronto, eu tenho 4 ou 5 coisas para dizer. Primeiro, concordo completamente que são situações muito raras, que para mim são algo perturbadoras, mas devo dizer que do ponto de vista biológico são muito interessantes. Okay? São muito interessantes porque eu observo o fenómeno do ponto de vista biológico. Isto para dizer o quê? Que eu não consideraria, e se calhar pode resolver, se fosse eu somente, mas... Não sei se resolve para outras pessoas, eu não considero este ser vivo uma pessoa humana. Eu sei que se calhar é uma posição única.
Não é nada.
Não sei, mas é, para mim...
Juridicamente é que não.
Pronto. E se calhar resolve uma série de situações, ou uma série de dificuldades, eu diria, de ordem moral, talvez, e ética... E resolve o problema, do meu ponto de vista, resolve o problema de se está morto ou não está morto. Não sendo uma pessoa humana, sendo um organismo que tem componentes vivas, porque há muitas células que estão vivas. Não, é assim, chame-lhe o que quiser, mas não é uma pessoa humana. E, portanto, eu não sinto a necessidade de ter o mesmo tipo de respeito que tenho por uma pessoa que, por exemplo, entra de repente numa paragem cardiorrespiratória e que a gente tem a possibilidade, eventualmente, de conseguir reaver para a vida. E, portanto, para mim, a questão de utilizar o suporte vital é apenas utilitário, no sentido de que... Não aceito como uma pessoa humana, mas aceito como utilitariamente para ser útil para terceiros. E nesse aspecto tenho algumas dúvidas se a questão da solidariedade se deve ser... Porque para mim é utilitário, não é solidário. Porque um solidário implica que haja, do meu ponto de vista, uma consciência de que estou, de alguma forma, a beneficiar um outro, não é? Mas também podemos pensar que os seres jovens são representados pelos pais e, portanto, se calhar a solidariedade não estamos a falar em relação àquela estrutura, mas aos seus pais. Tenho uma última questão, que é... A mim custa-me, quando se abordam as questões éticas... Partisse sempre de uma perspectiva principialista, mas se calhar é outra vez uma questão muito particular e minha. Eu gostava de, se fosse eu, não tenho competência, mas se fosse eu a desenvolver um parecer deste tipo, eu gostava de ver mais uma confrontação e depois a utilização dos princípios principialistas, mas se calhar outros, para analisar a dicotomia entre vamos utilizar este organismo vivo ou não o vamos utilizar, e fazer ter as duas opções, em paralelo e depois analisá-lo do ponto de vista principalista, mas se calhar de outros pontos de vista também. Mas isto já não é nenhuma crítica, é só uma observação.
Quem é que quer ainda tomar a palavra? Eu, em relação a isto, diria que a solidariedade, obviamente, não é do recém-nascido, mas dos pais que não interromperam a gravidez quando podiam ter feito. Não, não, não vale a pena. É o que é. Quer dizer, isto é um facto. Quer dizer, o recém-nascido não é solidário com ninguém, nem com nada, muito menos na sua categorização de não-pessoa. Por isso, não pode ser, de facto, solidário com nada, nem com ninguém. A solidariedade só pode estar por parte dos pais que decidiram não fazer interrupção voluntária da gravidez quando podiam fazer. Mas parece-me que realmente há aqui alguns aspectos, nomeadamente a solidariedade, que precisavam de ser mais bem substancializados. Mas eu também interpretei este documento como... Foi isto. Eu interpretei como... As grandes temáticas já aqui estão todas. E agora, na revisão, é que as coisas vão ganhando forma. Sim, 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 sem dúvida, mas até para ficar ainda mais claro, não é? Foi assim que eu interpretei. Peço desculpa.
Conselheira Margarida, vou dizer uma redundância, vou dizer aquilo que já foi dito. É um ser humano, com certeza que é um ser humano, sob todos os pontos de vista. E quanto a isso, não há qualquer dúvida jurídica, ética, filosófica, biológica até, médica. Portanto, penso que é uma não questão. Basta dizermos, se alguém nasce sem uma perna, continua a ser um ser humano, ou sem uma mão. Quer dizer, são exemplos básicos, até tenho que constatar a falar disto, mas é um ser humano. E como ser humano merece todo o respeito e merece um tratamento, mesmo que isto seja a última das últimas questões. Portanto, tem que ser analisado e tem que ser tratado. E, portanto, estamos aqui para dar o nosso contributo. E esta é a minha opinião.
Esta última questão já foi trabalhada na outra sessão plenária, por isso... ver como é que o grupo quer lidar com ela, sendo que aqui há opiniões bastante díspares, por isso, de ver se quer lidar, ou se quer lidar com ela, se quer, não sei. Mas é uma questão recorrente, por isso esteve aqui na discussão anterior em que a conselheira Inês Godinho não estava presente e voltou agora aqui. Só favor.
Só duas observações. Eu sei que isto é uma discussão ética, mas nós também não nos podemos esquecer que o direito é baseado num pensamento ético, num pensamento do devir, e, portanto, a base toda ela do direito, quer dizer, há mau direito, mas a base toda ela do direito é ética. Nós já vivemos um tempo, e eu até tive esse... Não pensei que fosse dizê-lo hoje na reunião, mas vou... o Código Civil anterior, o Código de Seabra de 1886, só concedia personalidade jurídica aos fetos que nascessem com aparência humana. Figura humana, era essa a expressão da lei. E, portanto, nós tínhamos, de facto, uma concepção de pessoa e de tutela da pessoa que era baseada numa certa representação de como a pessoa deveria ser. Agora, todo o nosso sistema, e não digo o nosso da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são sistemas que se baseiam na intrínseca dignidade, se quisermos, agora vou exagerar um bocadinho, quase do código genético. Quando o código genético é humano, temos pessoa a partir do momento em que tem autonomia fora do corpo materno. Não, é pessoa a partir do momento em que tem autonomia fora do corpo materno, independentemente de ter consciência de si ou não. Porque, na verdade, mesmo o recém-nascido não tem consciência de si se tiver cérebro. Que senão, eu vou respirar fundo, que senão depois começo a falar muito alto e a gritar. Não vale a pena. Não, eu própria que tenho este mau feitio. Peço desculpa. Portanto... Nós não podemos criar uma distinção entre pessoas e não pessoas, porque nesse caso o anencéfalo juridicamente seria um objeto, seria a mesma coisa que uma casa ou que um sapato. Está bem, mas não há... Mas o problema é... Mas os animais, durante muito tempo, que são seres vivos, também são coisas. As árvores são seres vivos, também são coisas. Pois, Do ponto de vista jurídico e, portanto, a lógica da aplicabilidade de princípios, etc, etc. Pronto. Não. Mas aqui a base é ética. A base é ética, não é jurídica. Esta construção vem a partir de uma evolução. Eu peço desculpa, eu depois começo-me a enervar, mas não é má vontade, é mau feitio mesmo. Nestas coisas sou um bocadinho aguerrida. Eu tentei, porque depois tenho medo de fazer muito juridiquês, eu tentei tornar a coisa mais clara. Agora, nós não podemos, portanto, aqui a sustentação não vem, digamos, de uma mera opção jurídica. Portanto, eu diria, o que se tentou pôr, mas que se calhar não está completamente claro, é que é absolutamente inquestionável que o recém-nascido anencéfalo beneficia do estatuto de pessoa, sob pena de nem, agora sem utilizar princípio, nem a dignidade lhe ser aplicável. Portanto, ele podia ser objetificado, instrumentalizado. E essa é justamente a questão de fundo que se coloca aqui. Como ele vai morrer, mas ainda não está morto, pensando justamente nos comentários do Sr. Conselheiro Rosalva Almeida, será que eu posso instrumentalizar uma vida enquanto ela está em plena dignidade, com medidas de sustentação para colheita de órgãos, instrumentalizando a necessidade do receptor? A grande dificuldade é essa, até porque depois nós não conseguimos, desculpem aquilo que eu vou dizer, matar o anencéfalo, porque como também disse o próprio Conselheiro Rosalvo, não temos um critério que aqui encaixe de forma direta. Teríamos de criar um critério para conseguirmos utilizar, no verdadeiro sentido do termo, utilizar os órgãos do recém-nascido anencéfalo. E, portanto, eu sei que existem autores, eu lembro-me fundamentalmente do Peter Singer, a propósito do direito dos animais, desta ideia de... não, mas ele defende que quando não há consciência de si, não tem o estatuto ontológico de pessoa. E, portanto, eu confesso que tenho muitas dificuldades em ir por esse caminho, independentemente da realidade biológica. Até porque a nossa tutela constitucional é independente do substrato biológico. E por isso é que nós temos na Constituição um direito à identidade genética. Justamente que isso é que é o substrato biológico daquilo que vai construir a dignidade. E, portanto, eu confesso que tenho muita dificuldade em partir neste parecer de uma discussão sobre a possibilidade se o recém-nascido anencéfalo é ou não pessoa. Tenho muita dificuldade.
Esta questão, como eu dizia ainda há pouco, porque já teve lugar na última reunião e volta a ter lugar hoje, eu peço às conselheiras que vejam como é que vão tomá-la, sendo que nós não podemos ignorar nem a soft law, que integra as reflexões éticas e aquilo que é hoje consensual, e a lei também em Portugal. Posto isto, atenção, se for do ponto de vista problematizador, tudo bem, enfim, como, mas ou esta questão é abordada ou eu não vejo como não ser abordada, porque partir do pressuposto que é proposto pelo Conselheiro Pedro Fevereiro, não vai, não vamos longe, porque vai haver a oposição absolutamente radical, por isso não conseguimos fazer... Não, a minha... Não estou a classificar a sua, eu estou a dizer, se... Não, ó Pedro, vá lá, ouça, se partíssemos... Eu estou a dizer é que o grupo tem que ver qual é o ponto de partida. Se, porque há aqui posições diferentes no Conselho. Eu estava a dizer, se partíssemos da sua posição, não ia passar aqui no Conselho porque havia oposições radicais. Oposições radicais. Por isso, se será sob a forma de problematização, como será? Agora, é impossível ignorar os consensos nacionais e internacionais nesta matéria, que são aqueles para que a conselheira Inês Godinho chamou a atenção. Sendo esta matéria sensível aqui no Conselho, vai ter que ser... tratada de alguma maneira, uma vez que quer na sessão anterior, quer agora nesta, temos esta mesma questão como centro das nossas atenções. Por um lado também é pena, porque depois há outras coisas que temos de discutir, mas enfim. Senhor Conselheiro, por favor.
Eu tenho que dizer três coisas. Primeiro... Não, mas agora são só três. A primeira é que, eu apresentei uma posição, mas não sou irredutível a nenhuma das minhas posições aqui assim. Pronto, é a primeira coisa. A segunda coisa que tenho para dizer é que, ao mesmo tempo que percebo que existe, enfim, existe o direito jurídico, e esse direito jurídico está baseado em perspectivas éticas, seguramente. Mas as perspectivas éticas, do meu ponto de vista, também evoluem. Quer dizer, não sei quando é que o direito jurídico definiu o que é pessoa humana, não sei, e se calhar devia saber, mas há sempre possibilidades de discutir essas perspectivas. A terceira coisa é que há aqui uma contradição enorme, tendo em conta tudo o que foi dito, e sabendo que é uma situação muito rara, estranha-me que existam pessoas que digam vamos levar a termo uma situação que sabemos que a pessoa vai morrer para depois oferecer esses órgãos a terceiros. Mas ao mesmo tempo discutir-se se deve garantir que esses órgãos mantêm a qualidade necessária para serem utilizados. Porque senão não serve. Portanto, para mim, isto tudo para mim é um choque. Ao mesmo tempo que a questão jurídica associada, portanto, sei que é muito raro e, portanto, se calhar não valia a pena estarmos a perder demasiado tempo com isto, mas para mim há aqui conflitos, há contradições que não são resolúveis assumindo aquilo que está definido.
Eu queria deixar muito claro que não há de facto contradições, porque estamos a falar de dois pontos diferentes, Pedro. Uma coisa é o que os... Não há, porque nós estamos a analisar do ponto de vista ético-jurídico. Nós encontramos determinado enquadramento. O Pedro está a comparar esta nossa análise com a percepção dos pais que não interrompem a gravidez porque querem, num ato de solidariedade, que aqueles órgãos venham a ser aproveitados. Por isso, a contradição não é nossa, se quiser. A contradição será, quanto muito, entre duas posições. Mas nem isso, porque nos foi pedido um parecer para saber como legitimar, do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico, aquilo que é a pretensão destes pais, sendo que os clínicos também consideram que, não devendo ser a transplantação um fator a ponderar na interrupção ou não interrupção da gravidez, uma vez a decisão tomada de não interrupção, os clínicos também acham que é uma pena não aproveitar esses mesmos órgãos de uma forma utilitarista. Por isso a questão... Não, por isso é que eu estou a dizer que não há verdadeiramente contradição, porque a contradição que o Conselheiro Pedro Fevereiro está a apontar é entre posturas diferentes de pessoas diferentes. Era isto que eu estava a tentar mostrar. Não há contradição nem no texto que foi apresentado, nem na posição. São perspectivas diferentes. Por isso há uma perspectiva que é dos pais e há uma perspectiva dos clínicos. E o assunto vem-nos aqui trazido, sobretudo pela mão dos clínicos, porque eles consideram que será uma pena não aproveitar na lógica do já agora e, ao mesmo tempo, mais profundamente do que o já agora, o dar sentido ao sacrifício dos pais. Não é só o já agora. Os clínicos consideram que uma mãe, um pai, sobretudo a mãe, que tem um anencéfalo e que leva a gravidez a termo, creio que nenhum de nós passou por isso, mas isto não deve ser fácil. Não deve ser fácil. E essa mulher, esse casal, faz este supremo sacrifício, bem orientado ou mal orientado, acho que não nos compete aqui julgar, mas a ideia é porque, ao menos, o seu sacrifício vai ter sentido. Qual é a sua motivação? Não nos compete aqui julgar, mas a ideia é dar o sentido. Por isso, não me parece que seja apenas o já agora. É mais do que o já agora. É, de alguma forma, permitir que aquele sentido que os pais querem dar àquela gravidez se concretize. E já agora, que seja útil para outras pessoas. Mas eu só pedi, só intervim precisamente para dizer que a contradição não é nossa ou não é do texto. São pessoas com perspectivas diferentes. Mais alguém? Para depois eu saber se passo a palavra. Muito bem.
Era uma frase só. Penso que numa situação como esta, o papel dos relatores é fundamental e que deveriam, deveriam tentar concluir com a posição que defendam, eventualmente dizendo há outra posição que é esta. Ou seja, deve haver uma previsão legal que permita retirar órgãos nas vésperas da morte, iminente. Pronto, eu estou a dizer, não é dito desta forma, mas nas vésperas da morte de um bebê que não tem cérebro e que vai morrer, portanto, tem que ser antes de morrer, não pode ser depois, ou tem que ser mantido vivo para tirar órgãos. A posição A é isto é lícito, isto devia estar previsto na lei. A posição B, isto é ilícito, isto não devia estar posicionado a B. Para depois nós votarmos entre nós e haver os votos de vencido e os votos de vencedor. Penso que isso que devia ser a saída. Se é que estamos divididos.
Eu preferia sublinhar a sua frase, se é que estamos divididos, porque começar antes de um texto final, já uns votam a favor, outros votam de vencido, quando nós aqui temos procurado e conseguido, em matérias bastante complexas, temos conseguido amplos consensos, têm sido raros os votos negativos ou declarações de voto, eu acho que estamos muito a tempo em procurar, procurar e tentar uma posição consensual. Se não for possível, depois logo veremos, mas por enquanto acho que vamos procurá-la. Eu iria dar a palavra à senhora conselheira Inês Godinho, se não há mais intervenções sobre esta matéria. Não, penso que não havia mais. Ah, não, só por favor. É que mais vale aqui apontar e as conselheiras tomarem depois em consideração.
Senti aqui uma questão que me pareceu importante, que é pode não haver uma única motivação para prolongar a gravidez. No discurso do conselheiro Pedro Fevereiro, partia do princípio que os pais prolongaram a gravidez para. Isso pode não ser exatamente o caso. Portanto, acho que não devíamos intervir aí nas razões que levaram ao prolongamento da gravidez. Quer dizer, é um facto que levaram ao prolongamento da gravidez. E agora? Independentemente das razões pelas quais o fizeram.
Uma razão pode ser simplesmente que naquele país seja crime interromper a gravidez. Sim, mas eticamente falando...
Pergunto, antes de dar a palavra, se teremos, seria o desejável, era ter um...
Eu tenho só uma pergunta.
Texto para a próxima plenária.
Tenho uma pergunta à conselheira Inês Godinho. Talvez eu não esteja a perceber bem aqui um outro assunto. Ora bem, aquela pessoa morre por paragem cardíaca. Não sei se a conselheira Inês Godinho nos disse que estava intranquila com uma colheita post-mortem de uma gestão de...
Sim, neste caso concreto já não foi. Neste caso concreto.
Se calhar, se me for permitido, eu tentaria... A dificuldade deste parecer é justamente a arrumação. Tem sido uma das maiores dificuldades que se tem sentido é a arrumação. Mas tentando, talvez no discurso verbal seja mais fácil, o problema aqui, claro, tem que estar os pressupostos, é digno, não é digno, enquadramento da discussão, estou a passar isto tudo à frente. Aqui a grande discussão é, independentemente das razões, e agora pegando na intervenção do Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, há uma mulher que leva a ter uma gravidez de um anencéfalo. Primeira pergunta da perspectiva ética é como é que deve ser abordada a questão pela equipa médica que segue a mulher grávida, perguntando que tipo de cuidados é que devem ser dados ao recém-nascido, se os mínimos, se os médios, se os máximos, etc. Ou seja, como é que deve ser feita esta abordagem? Pensando nós, estamos a falar de transplantação, portanto, isto está sempre no fundo da nossa cabeça, mas qual é que é a abordagem? Segunda questão, pode vir logo a equipa de transplantação? Pode, não pode. Terceira abordagem, se os pais, vamos imaginar, quiserem ligar imediatamente o recém-nascido à ventilação, acabado de nascer, para preservar a qualidade dos órgãos, aqui o problema começa a ser muito denso. Porque lá está, voltamos à questão, nós temos um sistema de opt-out, portanto é morte e recolhe. Antes da morte, a recolha é muito mais complicada, especialmente quando sejam órgãos, que são justamente aqueles que fazem falta, que determinem, e por só facto, a morte do próprio dador, não é? Portanto, eu agora ia dar o meu coração, era muito giro, e era hiper solidário, mas já não vim à próxima reunião. Portanto, nós... Aqui o grande problema é como é que se faz o acompanhamento dos pais em termos do seguimento para a possível recolha de órgãos do anencéfalo e se inclusivamente é eticamente admissível, porque aqui a posição, como tentei dizer há pouco, foi mudando, a introdução de medidas extraordinárias, que não as meras medidas de conforto até à morte natural, a introdução de medidas extraordinárias para efeito de recolha de órgãos. Se isso já é ou não uma instrumentalização daquele recém-nascido. E depois então ainda entramos no problema do critério de morte, por isso é que isto é difícil de arrumar.
Senhora Conselheira...
Ficou gravado, não ficou? É que eu não sei se consigo retirar outra vez.
Ficou gravado. Eu bem tentar encerrar-me.
Eu queria fazer um breve comentário e não tem que ficar gravado. Mas a questão é essa mesmo. Se é uma instrumentalização, estão a instrumentalizar o quê?
Uma pessoa
que está a ser instrumentalizada. Então é eticamente inaceitável. O meu problema, para mim, é que
se é.
Pois, então é isso que tem, não é dificuldade nenhuma, então é isso que tem que ficar ali.
Não necessariamente. Não é necessariamente
então,
inaceitável.
Então estou-me a dizer, é uma pessoa humana, é um ser vivo, humano, e depois diz-se a seguir, a única razão porque vamos apoiá-lo é por uma questão instrumentalista. Então isso é eticamente inaceitável. Não, é uma pessoa humana, é um ser humano, uma pessoa humana. Juridicamente acabaram de dizer que não há forma de observar isto de outra maneira. Portanto, como é que é? A única coisa que se pode dizer é eticamente inaceitável. Tem que se deixar morrer e acabou.
Só um bocadinho. Ora bem, para além dos
quero fazer
diálogos,
uma intervenção.
Exatamente, vamos ver esta intervenção e depois a senhora Inês.
Eu acho que foi valiosa a intervenção porque arrumou e agora estamos no ponto. E voltamos àquilo que já foi dito. Quem são os dadores de morte? Desculpem, os dadores post-mortem. Quem são? Pessoas que ou têm um acidente e estão nos cuidados intensivos e que estão já num processo... conduz inevitavelmente, inexoravelmente à morte e os cuidados intensivos decidem preservar os seus órgãos a uma pessoa com 20, com 30, 40, 50, 70, 75, às vezes até 80 anos, a uma pessoa que está viva, não está ainda.
Legalmente ainda não está.
Não, mas é antes, o ponto é antes, nem que seja um minuto antes. Quando liga às máquinas, pois ela está nos cuidados intensivos, já está ligada a máquinas. Mas, não, a ver se safa.
E depois, verifica-se que morreu.
Mais ou menos. Não, mais ou menos. Não. Entra uma pessoa com AVC hemorrágico nas urgências. é feita uma triagem hemorrágica catastrófica. Vai morrer daqui a uma hora, duas, 48, 72, catastrófica. Claro que não, calma. Mas não vai toda a gente para cuidados intensivos. É feita uma... Ai, não me invoque, não me obriguem a falar de casos pessoais. É feita uma triagem para ver qual é a qualidade daquela pessoa. E até se telefona à equipa de transplantação. Vale a pena ir para os cuidados intensivos? Não vou dizer quem foi. Não sei. Isso faz, está a acontecer neste momento. Não é aquela ideia que estão nos cuidados intensivos. Não. Há um AVC, a pessoa está com um destino catastrófico e é feita uma análise. É pá, estão 80 e tal anos, tem não sei... Não, ele ainda está vivo. Está com um hemorragia ou está com um acidente terrível de condução ou de moto, ou teve um AVC terrível, ou mesmo trombose terrível, já está cheio de anóxia, já está o cérebro, mas ainda não foi ao tronco cerebral, aquilo não é do médico, estou a falar com o neurologista. E os médicos veem se vale a pena ou não. Ah, mas vem, claro que vem, não vamos ser se vale a pena ou não cuidados intensivos. Pronto. Faz-se. É assim que se faz. Esta pessoa é uma pessoa. Repare, é uma pessoa que ainda não teve lesão irreversível do tronco cerebral. Pode ter passado um minuto ou dois, ou um dia, ou uma semana, ou um mês. Às vezes as pessoas estão nos cuidados intensivos um mês ou dois. E finalmente, tragicamente, há lesão irreversível das funções do tronco cerebral. E então aí, com calmamente, não é a correr, faz-se os testes, passado uma hora faz-se os testes outra vez, está morta. O que é que isto tem a ver com o anencéfalo? Tem tudo a ver. Não é necessariamente uma instrumentalização inadmissível. Nós sabemos que é uma pessoa, há aqui uma maioria clara nesse sentido, mas não interessa agora, é uma pessoa que tem um destino irreversivelmente de morte, pode ser daqui a umas horas, dois dias, quatro dias, uma semana, e portanto há uma certa paralelo com as pessoas que também estão a caminho dos cuidados intensivos, na medida em que algumas das pessoas vão para cuidados intensivos, os médicos sabem que não têm nenhuma esperança de sobrevivência, mas têm um outro fim muito nobre, e para a lei portuguesa, que nós somos os campeões disso, do opting out, pelo que há um paralelo entre o anencéfalo e... Está bem, mas aí, pronto, isso depois levanta outro problema técnico. Mas já estamos ali, mas pelo menos não se pode dizer que é uma... Porque vamos lá ver. Está aqui a nossa professora de ética, que sou eu para citar, mas só para justificar o seguinte. O que o Kant disse é que... Não disse apenas o que normalmente se diz, que é não utilize os outros como meios. Não utilize os outros como meros meios. Bloß, não é? Como meros meios. Eu não estou a utilizar o anencéfalo como um meio, sim, mas não é como um mero meio. Por um lado, estou-lhe a dar cuidado, estou a cuidá-lo, ao dar-lhe até assistência, no fundo, renal, assistência respiratória, estou a dar algum cuidado, com um fim, sim, de depois haver colheita. Mas também não estou a destratá-lo, ou seja, não é um abutre, que vai lá. E pelo menos há um paralelo com as pessoas em geral, porque não é toda a gente que entra nos cuidados intensivos.
Se não se importa, eu acho que este paralelo pode ser interessante. Eu agora ia para um ainda mais é distinto, mas que a sua intervenção me fez lembrar, e que pelo menos tem a ver com os níveis de instrumentalização ou utilitarismo em relação a algumas matérias. Como sabem, logo depois da Segunda Guerra Mundial e perante toda a investigação que tinha sido feita pelos médicos nazis, muita totalmente absurda, supérflua, etc. e tal, mas muita outra, muito pertinente e muito bem feita, com grandes registros. E a questão que imediatamente surgiu foi: o que é que vamos fazer com esta investigação? Vamos deitá-la totalmente fora, porque nós não queremos de maneira nenhuma como que, a posteriori, justificar o sofrimento de quem morreu torturado às mãos destes médicos? Ou, já agora, como é que era? Ou já assim, ou já não sei o quê?
Já agora,
não é? É essa que eu quero citar. Eu quero citar, por isso eu olhei para si. Já agora, já que já está feita, então vamos dar pelo menos algum sentido a este sofrimento. Por isso, reparem, com a distância de vida, foi mais um exemplo que me lembrei que tem a ver com os níveis de legitimação de perspectivas utilitaristas e instrumentalistas da pessoa. Isso quer ficar aqui como food for the thought, ou algumas ideias para a nossa conselheira. Sim, mas a decisão dos pais foi de... Por isso é que eu dizia ainda há pouco, não era só o já agora. Aproveita-se. É que é dar sentido à opção dos pais. Aí é que é a tónica, é dar sentido à opinião dos pais. Mas...
E o que é que eles pensam, não é? De tudo isto. Eu acho que o problema principal reside quando fazer a colheita, tendo em consideração a falta de critérios objetivos. Essa é que é a grande questão.
Quando se inicia e tal.
Mas a opinião dos pais aqui será determinante, para não dizer. Se calhar tudo tem que nascer a partir da opção dos pais. É? Pode ser uma maneira de resolver.
Conselheiro Pedro Ferreira, eu acho que aqui é que vale a pena estarmos a falar à vontade sobre estas matérias, que vai ajudar depois.
Ana, eu sou... Aqueles que têm tronco cerebral, há uma grande variedade na
série. O micro está ali, já...
Só esta nota.
Não respeitam a Presidente. Não pode ser. Agora o micro está ali. Deixem... Senhor Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, deixe o Conselheiro Pedro Ferreira. Se continuarmos a discussão, continuaremos. Nós temos tempo para continuar a discussão. E é preferível termos esta discussão aqui e deixar já algumas diretivas também para o grupo.
Por isso, Senhor Conselheiro, só a chamar. A única coisa que eu queria chamar a atenção, mas se calhar interpretei mal, é quem é que está a sofrer neste caso particular do anencéfalo. São os pais, portanto o anencéfalo não tem sofrimento. Está bem, pronto, era só para perceber corretamente a argumentação.
Nesta minha linha de raciocínio, que estou a tentar dar alguns contributos, se nós levarmos isto à volta da decisão dos pais, se a decisão dos pais, de facto, for, ok, vamos levar isto até ao fim e no final vamos avançar com a questão dos órgãos. A questão vai ter que se colocar. Mas pode também haver uma posição dos pais de não, vamos levar isto até ao fim e não vamos avançar com a questão dos órgãos. E aqui está resolvido, aqui parou, não há problema nenhum. Portanto, é para a segunda questão, é para aqueles pais que prevêem esta possibilidade, o que...
Eu sugeria aquilo que é o chamado sistema móvel, ou seja, um conjunto de ponderações, vontade dos pais, e depois aquilo que eu estava a dizer, há diferentes tipos de anencefalia, alguns têm tronco cerebral, alguns têm um bocadinho de cérebro, outros têm, ou seja, e então em função do caso concreto, podemos até esperar pela lesão irreversível das funções do tronco cerebral, e a partir daí até dizer, e aqueles que nem sequer têm tronco cerebral, então, com uma ponderação médica concreta em que até se pode calcular o momento em que aquele bebé entra em sofrimento por estar em respiração assistida. Então, aí é uma pseudo-morte, ou seja, é um momento em que se poderia intervir. Eu iria para um sistema flexível.
Ora bem, dentro da ordem de pedido de palavra, estou eu a seguir, se não se importam. Tinha pedido a palavra e respeitosamente esperei pela minha vez. Ainda que desde o princípio esteja muito neste sentido de valorizar a decisão dos pais, Não acho que resolva tudo, porque o problema técnico está muito bem descrito no texto, ainda que seja um texto não finalizado. Eu acho que a questão, quer médica, quer jurídica, está bastante esclarecida. Bastante esclarecida e nos dá ali, factualmente, alguns aspectos que nós não podemos, na discussão agora, negligenciar para facilitar. Eu valorizo também a decisão dos pais, mas não creio que seja, sim, se eles disserem sim, que está resolvido. Não, não está resolvido, porque o problema que está muito clarissimamente descrito aqui é que continuamos a não ter um momento oportuno para fazer a colheita sem matar. E não podemos matar. Se disserem não, também não podemos esquecer que nós estamos no regime de opting out. Por isso, de facto, o recém-nascido, uma vez morto, não precisa do consentimento dos pais.
Não, eles podem indicar expressamente que se opõem. No caso dos menores, podem indicar expressamente que se opõem à recolha e aí, até aos 18 anos, ficam mesmo de fora.
Então, já acabo isso. Mas mesmo assim não resolve o aspecto fundamental.
Não. Depois já temos outro sim assim.
Não resolve o aspecto fundamental, que foi aquele que nos foi colocado.
Exatamente, que é quando...
Que é quando se faz a recolha, sabendo-se que, do ponto de vista médico, a deterioração dos órgãos... Não, mas é que esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto difícil. Porque... Por isso, ou há uma mudança de legislação, ou uma recomendação de excepcionalidade, ou qualquer outra coisa, ou então aqui temos uma parede na nossa frente que não nos permite avançar. Aqui...
Mas não com base em critérios médicos. Não há critério médico que permita resolver a questão. Tem que ser uma opção jurídica. Mas resta saber se eticamente é relevante.
Temos é que justificar eticamente.
Pois. Esse é que é o problema. Mas se é uma pessoa humana...
Mas é assim, nós temos... Mas não. Eu posso só... Nós, no contexto de outros sistemas europeus, temos justamente a recolha em coração parado, não descontrolado, que é justamente uma coisa semelhante a este caminho para adultos. Ou larilolela, não é? Peço desculpa pelo ora larilolela, ficou gravado. Ou seja, nós já fizemos este caminho e só Portugal é que se excluiu no contexto da declaração de Maastricht e disse nós só para o descontrolado é que aceitamos o coração parado. Para o controlado não aceitamos. Mas se nós formos a ver o panorama europeu, nós somos o único país na Europa, eu diria, acho que somos mesmo o único, em termos de estudos comparativos, que só aceitamos o coração parado descontrolado. Ou seja, na sequência da ataque cardíaca, etc. E não aceitamos o coração parado controlado para a recolha de órgãos. E isso implica, desde logo, mexer na legislação em termos gerais. E se fizer em termos gerais, abrange os anencéfalos.
O descontrolado quando o problema é cardíaco e o controlado...
Mas do ponto de vista médico, mesmo biológico, o que é que quer isto dizer? Eu não sei.
Que a patologia, se é descontrolada, a patologia é mesmo cardíaca.
Não, mas eu posso dizer em duas palavras. Neste momento está-se a poder fazer colheita de órgãos em pessoas que no meio da rua têm um AVC ou uma paragem cardíaca, vão para a ambulância, chegam à emergência, mas não chegam aos cuidados intensivos. Pode-se na ambulância ou na emergência declarar a morte, uma série de critérios, esperam 10 minutos, tal, e colher os órgãos. O que é que já se faz em Espanha, Holanda, Itália, França? Os que estão em cuidados intensivos, e que os médicos sabem, têm até uma DNR, não vale a pena, estão nos cuidados intensivos, os enfermeiros estão atentos, olha, morreu, okay, fazem os testes, está morto, tal. Onde estão muito mais órgãos do que propriamente nas ambulâncias e nas emergências. Eles estão desejosos há anos de avançar para aí. Para a semana vai haver mais um colóquio na Ordem dos Médicos sobre isso. Era um contributo interessante.
É porque há aqui um aspecto. É porque para se declarar, quando as pessoas já estão em suporte vital, portanto, neste momento temos o descontrolado, quando as pessoas estão em suporte vital, lá está, tem que se desligar o suporte vital para declarar a morte. O suporte vital não pode estar ligado, não pode estar o coração a bater para se dizer que está a morte cerebral. Tem que desligar a máquina parafernália, digamos assim, passa a expressão. Não se pode chegar ali e dizer, continua a bater e está morto.
Sim. não continua a bater. O problema é quando não continua a bater. Porque se continua a bater, liga-se à máquina e fica à espera de
sair. Não, é isso que eu estou a dizer. Quando não. Já está ligada à máquina...
Não está.
Não, mas quando está ligada...
Quando está ligada à máquina...
E há morte cerebral, não se
mas liga... Mas estamos a falar de morte cerebral, estamos em paragem... A morte por paragem de coração.
Não, estamos a falar de coisas diferentes. A questão é que, como nós temos um sistema de transplantes...
Não podemos é continuar a falar todos ao mesmo tempo, que também o assunto já é complexo e assim fica pior.
Tentando fazer a sequência. Então, nós temos um sistema de opt-out. Só depois de morto, digamos assim, é que a pessoa pode ser dadora. Para todos os efeitos, quando a pessoa está ligada ao suporte vital e não nestas situações de emergência médica, de massagem, sem ligar às máquinas, como digo, os meus termos médicos são de pré-primária, portanto peço desculpa. Mas quando as pessoas estão em suporte vital, digamos assim, com um português mais eloquente, que eu mesmo assim, em termos médicos, não tenho a certeza do que é que quer dizer, mas pronto, estão ligadas à máquina, tem de haver sempre o diagnóstico de morte cerebral. Porque enquanto este diagnóstico não existir, não pode haver recolha de órgãos. Este diagnóstico, dizem alguns, que pode afetar a qualidade da recolha, porque pode implicar momentos de suspensão, etc. Eu não sou médica, não tenho a certeza daquilo que estou a dizer. Mas, para todos os efeitos, o que é que acontece? Por exemplo, Espanha aqui ao lado tem um sistema que também aceita para efeito de transplantes, que é o que se chama Maastricht 3, o coração parado controlado, que é a pessoa estar ligada à máquina, é declarada morta, ou não precisa de ser declarada morta para serem iniciadas, agora vou lá ver se não digo mais nada, as canulações para efeito de recolha de órgãos. E agora não sei se disse algo mais na era médica. E, portanto, a ideia é que o coração, na verdade, está a bater e, portanto, aqui o que se abre a porta nos outros países, que é o coração parado, controlado, é estar com os níveis de oxigenação controlados e tudo isso, por isso é que é o controlado, e, portanto, os órgãos não perdem qualidade, passa um pouco a expressão. Se eu bem percebo a lógica, é isso, os órgãos não perdem qualidade porque há sempre este suporte vital.
O coração está a bater, tem de estar a bater, senão não há circulação.
Eu também peço imensa desculpa, mas primeiro, se considera Inês Godinho mais alguma coisa, posso passar a palavra? Muito bem. Sim, mas tudo na sua ordem. Se faz favor. Não, ela não quer falar mais. Se faz favor.
Eu suponho que a intervenção numa pessoa com o coração parado controlado significa que ela fez uma paragem cardíaca e que se lhe meteram um pacemaker, pôs uma coisa e pôs aquele coração a bater com um artifício. Enquanto que na descontrolado é
não
se ele para as medidas,
não, 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 não.
O coração para.
O controlado é que está em contexto hospitalar. O descontrolado é que está no meio da rua e tem uma. Ou seja, é paragem em contexto controlado.
Claro, está numa enfermaria de um hospital, em fim de vida, já se sabe que o destino é trágico, e estão atentos, no fundo, estão atentos. O que é que acontece? Já agora, aprendi isto nos congressos médicos, naturalmente. A diferença final não é assim tão grande, porque enquanto nós estamos depois a colher em morte cerebral, os espanhóis, no fundo, antecipam e fazem a colheita em coração parado. Porque um órgão que é colhido em coração parado neste contexto de enfermaria significa que não entra depois nas ventilações, tal, que muitas vezes são feitas, como eu disse há bocado, e tenho muitas provas disso. Há uma seleção no sentido de que vamos aqui pôr ventilação com vista à transplantação. Eu acho que é este momento é que pode ser aprovado. Já ouvi. Pronto, é isso. Mas isso é ir aí, eu posso mandar, é Maastricht 1, 2, 3 e 4. Já agora o 4 é tão programado, que só se faz na Holanda e na Bélgica, que é após a eutanásia. Ou seja, a pessoa faz a eutanásia imediatamente, e a Espanha agora, desde há uns meses. Ou seja, o Maastricht 4 é outro salto, que é na sequência de um suicídio assistido. Pronto, os médicos portugueses, médicos, os cuidados intensivos, os intensivistas e os dos transplantes também, gostariam muito de avançar do 2 para o 3. Mas há aqui uma questão jurídica. Eu sei que a conselheira Inês Godinho gostava que isso fosse feito por lei e não por despacho de secretário de Estado. E eu concordo, mas isso é outra conversa.
O que é mais do que evidente é que esta questão precisa de ser muito bem clarificada, de uma forma inequívoca, porque senão o diálogo que aqui houve com várias complexidades a meio não convém que passe para a sociedade em geral se não temos um parecer como aquele dos medicamentos, sim, do racionamento em vez de racionalização, simplesmente porque não se percebeu qual era a diferença entre o racionamento e a racionalização, e aquilo deu uma polémica e não creio que o Conselho tenha ficado muito bem em 2012. Por isso, aqui vamos evitar isso. O nosso serviço é clarificar as questões e esta, mais ou menos dificilmente, vai ter também que ser apresentada, pelo menos em termos absolutamente defensáveis do ponto de vista objetivo, factual, médico, jurídico e com uma reflexão ética que, não sendo factual, é valorativa, deve ser solidamente fundamentada. Posto isto, penso que podemos encerrar esta discussão e damos a origem ao último ponto da nossa agenda. Não temos um documento, mas temos algumas perspectivas já para serem partilhadas, discutir um bocadinho e dar assim orientações também aos nossos relatores. E estou neste momento a falar sobre a reflexão sobre a objeção de consciência. Vai ser o Dr. Rosaldo. Muito bem, faz favor.
Podemos dizer que tivemos uma primeira reunião em Zoom, os quatro relatores, e trocámos algumas impressões. Temos já algumas ideias, não conseguimos foi concretizar a papel e, portanto, pouco por culpa minha, não consegui passar a escrito as impressões que trocámos, nem a maneira de abordar o assunto. Temos já algumas ideias que não passam de generalidades, como começar por definir bem o que é a objeção de consciência, separando-a da objeção técnica e de outras formas de recusa de tratamentos. Vamos ter que fazer um enquadramento sobre qual é o problema, porque é que isto é um problema, o que é que está, como é que as pessoas estão a tratar e a lidar com a objeção de consciência, e provavelmente terminaremos com uma proposta de regulação, ou de que se faça uma regulação, sobretudo, mas vamos ter que fazer considerações éticas e deontológicas sobre a matéria. Ainda está muito verde, não posso adiantar mais do que isso, e perante os meus co-relatores, já apresentei desculpas por não ter passado a papel o que tinha prometido apresentar para hoje, mas penso que para a próxima vez já podemos trazer qualquer coisa. Muito obrigado.
Não sei se os co-relatores desejam também tomar a palavra.
Boa tarde de novo. Eu só quero acrescentar que, efetivamente, não se trata de uma culpabilidade do Sr. Conselheiro Rosaldo, porque eu própria até ontem não tinha disponibilidade, capacidade, não era capacidade de trabalho. E, portanto, aquilo que temos efetivamente delineado é, para a próxima reunião, trazer. Pareceu-nos a estrutura, pareceu-nos concordarmos, portanto, com esta clarificação, o enquadramento, clarificação de conceitos, e dentro desta clarificação, nas suas diferentes dimensões, ética, deontológica, jurídica, e, portanto, é por aí, foi a percepção ou o conhecimento que fiquei. Mas, de facto, não tenho, neste momento, mais nada a acrescentar. Apenas.
Senhora Conselheira, não sei se te quer tomar a palavra, não vale a pena? Não?
Já temos o esquema delineado, temos uma primeira abordagem, estamos alinhados com os temas e temos uma perspectiva daquilo que vamos fazer. E, portanto, agora, até agora não foi possível mesmo, mas para a próxima reunião iremos trazer já trabalho feito.
Por favor, não se esqueçam que para a próxima reunião plenária será sempre imprescindível o envio, no mínimo, com 8 dias de a decência e, se for possível, enviar um bocadinho mais cedo para nós distribuirmos na comissão coordenadora, melhor ainda, porque muitas, mas mesmo muitas vezes, têm saído sugestões bastante úteis na comissão coordenadora que se vão passando e vamos ganhando tempo. Por isso mesmo é que, desde o início deste mandato, optámos por ter a comissão coordenadora a trabalhar uma semana antes da plenária, precisamente para trazer já algumas informações que se passam para os autores. Uma última questão, eu estou a ver que já estão a arrumar as coisas, mas queria ainda perguntar, dentro da conversa que tiveram, identificaram alguma questão mais importante, algum problema, o vosso enfoque vai para algum tema particular que tenham identificado, ou é tudo absolutamente pacífico e não há nada... É essa parte é que nós podemos aqui ganhar um bocadinho de tempo para ouvir, não é? Mas há identificação de algum problema ou não? No fundo é isto que eu estou a perguntar.
Eu sinto que há um problema. Não discutimos isso, mas um dos problemas que há é o mau uso da objeção de consciência. É um dos problemas que há na nossa sociedade, é o abuso do direito. Que existe, e esse é um problema que temos que encarar, na minha opinião, mas depois temos que discutir isso.
Só comenta em relação a esta matéria que, se o problema for o mau uso, nós não temos muito, de facto, para dizer, porque não, quer dizer, se é o mau uso, mas se está tudo bem em termos de fundamentação e de legislação... Não sei, eu estou a tentar interpretar, estou a tentar provocar ao máximo, ainda não recebi assim nada.
Presidente, eu só posso acrescentar, embora não tenha detalhes, porque essa foi mesmo a parte que o professor, o conselheiro Miguel Rico, ficou de desenvolver. Ele falou de um conjunto, nomeadamente a necessidade que ele sentia em resultado. Até nos enviou um conjunto de uma revisão sistemática onde tinha encontrado e onde eram levantadas diferentes dificuldades, e ele ficou com essa parte, mas que eu não sei reportar quais são essas dificuldades. Lamento, mas não consigo fazer neste momento isso.
Desculpem lá, eu se calhar sou demasiado opinativo. Mas opinativo, mas eu devia. Alternativo não. Não, isso é muito pouco. A questão que eu gostaria de ver levantada, é, obviamente, que é objeção de consciência, não é em geral, estamos a falar em questões. É em geral. Mas mesmo que seja em geral, eu acho que é importante avaliar em que. Se é eticamente aceitável, em qualquer situação, recorrer à objeção de consciência para não realizar uma determinada ação e identificar quais são as situações em que é eticamente aceitável e aquelas em que, independentemente de haver esse direito, ele não pode ser invocado. E, portanto, é aqui é que, e se calhar cada um de nós é capaz de identificar situações, não sei, ou... Senhor Presidente, terá outra opinião?
Só estava a tentar provocar os nossos relatores para adiantarmos aqui em algum debate. Mas se não adiantar em questão nenhuma, não adiantamos debate nenhum. Eu ia passar a palavra primeiro ao conselheiro Carlos Maurício Barbosa, que a pediu antes.
Não, eu não vou acrescentar muito. O conselheiro Pedro Freire já enumerou aqui questões relevantíssimas sobre este assunto. Primeiro, essa questão é muito importante. O parecer é sobre a objeção de consciência em geral e não sobre nenhum procedimento em particular. Isso é, portanto, este é o ponto de partida.
Em geral, em relação a quê? Qualquer situação da nossa vida?
A prestação de cuidados. Prestação de cuidados de saúde, procedimentos, a realização de intervimentos, a realização de procedimentos. Do que ciências da saúde. Realização de procedimentos em saúde, diria, sei lá.
Por acaso, essa... questão é muito interessante, porque há um aspecto que, com que eu me tenho deparado, que eu acho que era interessante nós abordarmos também, mas não sei se é oportuno misturá-lo, devo dizer. Não sei, estou a falar assim um bocadinho de cor. Tem a ver com a taxa cada vez maior de alunos de nutrição que se recusam a trabalhar com material biológico animal. E por isso entram para o curso de nutrição, mas, dada as suas convicções, não querem de todo mexer com nada que tenha proteína animal. E sei que este é um problema neste momento nos cursos de nutrição, porque há quem diga paciência, tem que fazer, há quem diga muito bem, claro que não faz nada. Há alunos que dizem, então, mas quer dizer, a nós já nos exigido muito mais e temos padrões de classificação diferente, ou seja, há um barulho muito grande no curso de nutrição em relação a esta matéria. E o que é invocado é precisamente a objeção de consciência. Não há um padrão de resolução, tem estado muito entregue aos professores, o que significa uma tomada de posição subjetiva, o que significa em termos de prestação universitária injustiça, porque não pode ser. Não pode ser ao critério do professor, faz o que quer e bem lhe apetece, não é? Depois há também critérios que estabelecem, há professores que estabelecem isto tudo o que eu sei, mas isto é conhecimento também, ainda que não seja da área da nutrição. E há outros professores que arranjam metodologias de avaliação alternativas, mas cá está, apenas permissíveis, acessíveis àqueles que já invocaram objeção de consciência, sem invalidarmos aqui a possibilidade de outros que até não têm a justificação efetiva para invocar a objeção de consciência, poderem vir a fazer para ter uma modalidade de avaliação mais favorável. Tenho dito, só para dizer que a questão com o conselheiro Pedro Fevereiro... sim, mas eu isso tenho muita dificuldade em que nós possamos legislar. Acho que a questão do conselheiro Pedro Fevereiro é muito pertinente. Saber exatamente qual é o âmbito em que estamos a trabalhar. Porque devo-vos dizer, se calhar esta parte da nutrição confunde, mas ao mesmo tempo esta parte da nutrição também tem aplicação clínica e muito determinante. Por isso, se calhar, também faria parte. Não sei, fica aqui a ideia para o grupo ponderar, mas, indubitavelmente, é preciso, logo no início do trabalho, fazer uma clara circunscrição, delimitação do âmbito temático da reflexão.
E agora só mais um tema que nós, apesar de tudo, trocámos mails, provavelmente abordaremos, que é o problema da objeção de consciência institucional. Se é legítimo ou não um hospital ou um serviço declarar objeção de consciência como instituição. E as opiniões dividem-se. Há quem defenda que um serviço público não tem esse direito, mas uma instituição hospitalar titulada por uma instituição religiosa terá esse direito de dizer que nesta casa não se faz abortos. Mas uma instituição pública, sendo legal, não tem direito de institucionalmente fazer uma declaração de objeção coletiva ou institucional de objeção de consciência. Isto é um assunto que nós já trocámos mails e que vamos ter que dedicar...
Nos Estados Unidos é prática comum, quer dizer, o serviço público obviamente que não pode fazer, o serviço privado, mas, porque é privado, pode estabelecer as suas próprias...
Pensámos que vamos ter que abordar, dedicar um capítulozinho para falar sobre isso.
Abordar a questão do, eu acho que mais do que o mau uso, o abuso da objeção de consciência, isto é,
porque isso é uma questão do próprio, não é? O próprio é que sabe se está a abusar desta figura da objeção de consciência ou não, não é? Ela existe, está disponível, e agora o próprio pode abusar dela porque lhe é conveniente, ou então cumprir porque é de facto objeto de consciência. Isso é uma questão que vamos morrer com ela. Os objetores de consciência que fugiam ao serviço militar, não é? Porque eram objetores de consciência. Há muita gente na minha faixa etária que não fez serviço militar porque eram objetores de consciência.
O direito de trabalho... Não é?
Não é?
De data, não sei se está toda a gente recordado.
É o dia 24 de maio.
Não é a data inicialmente marcada. Houve... Não sei se todos estão recordados. É só para.
Como sabem, a Marisa, depois, com muita antecedência,
vai avisar,
começa a contratar todas as linhas. Eu pensei que fosse sobre este
tema. Só uma pequena nota, Sr. Conselheiro. A questão do abuso do direito, que é muito tratada no direito há muito tempo. Vou só dar um exemplo clássico, chama-se venire contra factum proprium, ou seja, o agente de manhã diz não, sou objetor, e depois já à tarde pratica o mesmo ato.
Ou faz na privada e faz na pública.
Bom, isso não, ao contrário.
Senhores conselheiros...
Outro caso chama-se exceptio doli, que significa a pessoa intencionalmente já se põe numa circunstância de inexigibilidade de cumprimento. Portanto, isto, a doutora vai pôr lá os casos.
Ora bem, um dos relatores, não sei porque está com tanta pressa, porque estamos, falta uma hora para a nossa reunião terminar, uma hora.
Tem compromisso.
Pergunto, há mais alguma questão? Outros assuntos, alguma questão? Não há questões, então... Partida largada, fugida. Fugir. Damos por encerrada a reunião. A próxima é 24 de maio e fiquem atentos às notícias, que a doutora Ana vai fazer muitas notícias sobre o show que vamos dar em São Marino. O póster... Quer dizer, os outros não apresentaram a comunicação. Por isso eu não sei porque é que têm que apresentar o seu póster.
Ah, agora estou percebendo o que é que foi a foto. Agora sim.
Este é o póster a apresentar em São Marino.
E tem segunda parte. Tem segunda parte.
Não sei se estão a ver aqui os psicadélicos. Não, não pode. Não pode agora alterar o póster. Não. Não pode. Então o póster já está feito, estamos em festa. Pronto, então diga lá, diga lá. O quê? Ai, ela não está ali.
É que não está.
Bem, com a sua autorização pode ser introduzida, mas quer não pedir? Esses... Doutora Ana, consegue lá meter?
Eu não sei fazer isso.
Ela está no Conselho Nacional de Ética e não sabe fazer isso. Eu certamente não sei meter ninguém nem apagar ninguém.
Há um programa da Google que já faz isso automaticamente. No novo Android.
Eu vou ali buscar uns. O café está frio desde as 10 da manhã. O café, eu digo uma coisa, podem deixar de servir café. O café às 11 da manhã estava gelado. Não era frio, era gelado. Para que é que estão a gastar? Quer dizer, estamos a gastar dinheiro para quê? Ninguém bebe aquele café. Ou eles mudam os. Mas é mesmo, ou mudam os termos ou não tragam o café. Para eles vistos agora no verão, nem café nem chá. Fica mais barato. Não, é que aqui não se pode.
a fechar portas.
Então, quanto isto deve ser tido? Há aqui um orientando meu, a quem eu falei há meses, do tema. Já agora, o tema dele tem a ver com as partes destacáveis do corpo humano. Partes destacáveis do corpo humano. Ele fez uma tese de mestrado. Não sei responder, não sei responder. Direito civil nas partes destacáveis do corpo humano. Tipo
as questões da transação, não é? Os valores transacionais.
Não sei, coloca-te isso.
A natureza do corpo humano, a fronteira entre naturalidade e artificialidade, o caminho histórico do conceito de corpo, como pensou o corpo humano, o estatuto jurídico desses bens apresentados, o ramo do direito, direito aliás.